Taibrei, Web Rádio Áudio Ativo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Web Rádio Áudio Ativo. Estamos aqui novamente no nosso programa semanal Taibrei para falar de muito voleibol. Temos novidade, obviamente, na VNL, tanto no masculino como no feminino. Tivemos a Copa do Mundo no vôlei de praia e também tivemos a sexta etapa do Aberto e Top 8 em Vila Velha. Estou aqui novamente com Giovana. Seja muito bem-vinda, Giovana.
Obrigada. Mais uma semana cheia de coisa, né? Na quadra a gente tem resultado no feminino, no masculino, a VNL não para. E na praia, né? Como você bem falou, tanto do nosso circuito brasileiro como mundial, que é super importante. Então, vamos embora.
É isso, galera. Vamos começar então com a nossa grande VNL.
Vôlei masculino.
Bom, para começar, vamos falar da seleção masculina, dos homens que tiveram a segunda semana, na semana passada, foram 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota. O começo da semana era de uma expectativa de superação no Brasil. Lá na primeira semana, venceu 2 jogos, mas perdeu também 2 jogos. Então, estava ali, inclusive, fora da zona de classificação para o começo da segunda semana. E começou a segunda semana perdendo para a Polônia por 3-1, parciais de 25-16, 22-25, 25-16 e 25-22. E aí foi a terceira derrota consecutiva da seleção brasileira. Destaque para o saque avassalador da equipe polonesa, isso principalmente no primeiro set e no terceiro set. O Alan foi o maior pontuador. E até esse momento, até esse jogo, ele tinha sido o maior pontuador em todos os jogos da seleção. O Brasil cometeu nesse jogo muitos erros, foram 29, e apenas um ace contra 13 da equipe polonesa. Então, o melhor fundamento, né? Obviamente, o saque, e aí facilita muito para o contra-ataque polonês. Bom, depois o Brasil enfrentou a Sérvia, e aí foi o começo ali de uma retomada, não só de resultados, mas de desempenho, principalmente de Lucarelli e Leal, que voltaram na segunda semana. No primeiro jogo ainda não foram eles, e aí o Alan ficou muito sobrecarregado. E nesse segundo, eles mostraram para a gente o porquê que são ponteiros e jogadores, na verdade, completos. O Brasil venceu por 3-0, parciais de 25-18, 26-24, 25-17. O Lucarelli foi uma mudança, ele foi pela primeira vez titular nessa VNL. O Thales ficou como líbero fixo, diferente do jogo anterior, que o Mike tinha ficado como líbero fixo. E o Alan não foi o maior pontuador brasileiro. Mas não foi nesse jogo. O primeiro jogo em que o Alan não foi o maior pontuador brasileiro. O sexto jogo do Brasil. E a atuação coletiva, obviamente, merece destaque. O Lucarelli fez 14 pontos. O Alan não foi o maior, mas foi o segundo com 13. E o Leal com 11. Bom, logo em seguida, o Brasil venceu o Irã por 3-0. Parciais de 30-28, 25-23 e 25-19. E foi o jogo em que o Alan, infelizmente, sofreu uma lesão. Ele rompeu o tendão de Aquiles, uma lesão também chamada de síndrome da pedrada, onde a pessoa olha para trás, como se tivesse meio sido atingida, né, por uma pedra, enfim. E aí dá para ver bem no lance, né, que ele vai sacar o viagem, não acontece nada. E ele olha para trás ali e, enfim, já na hora ali a galera já fica com esse medo. O exame já tinha denunciado que provavelmente seria isso. E aí as imagens, né, com a ressonância comprovou, e aí o Alan não vai jogar, inclusive, o Campeonato Mundial lá para o final do ano. Bom, o Brasil foi melhor, os centrais foram os destaques, inclusive, desse jogo. O Isaac foi muito bem, o Flávio muito bem. Lucarelli foi o maior pontuador do jogo, com 15 pontos. Enfim, o Brasil, pelo segundo jogo, em que mostra ali até uma diferença de comportamento, né? Os comentaristas estavam falando muito, era uma seleção muito fechada, estava ali com aquele semblante ali preocupado, e foi um jogo que o Brasil pôde se soltar ainda mais para vencer depois a Bulgária por 3 a 0. A Bulgária estava jogando em casa, o ginásio lotado, e mesmo assim, o Brasil fez ali sua melhor partida, por enquanto, né, nessa VNL. Parciais 25-21, 25-19, 25-22. O Leão foi o maior pontuador, com 12 pontos. E olha que curioso, o Brasil só teve 12 jogadores inscritos, porque o Alan sofreu aquela lesão, e o Lucão também também sofreu uma lesão nessa segunda semana, né? O Lucão é uma coisa um pouquinho mais tranquila, na panturrilha direita, mas ele também já não foi para esse jogo. E aí o Mike não foi inscrito como líbero, porque pela regra tem que ter mais de 12 jogadores inscritos para que o segundo líbero seja inscrito. E aí a consistência da equipe também fez a diferença. Tivemos os cinco atacantes titulares com pelo menos 10 pontos. O Brasil cometeu pouquíssimos erros, 13 erros. Só para fazer aquela comparação, né? Que acabei de falar, o Brasil cometeu 29 erros contra a Polônia e agora cometeu 13 erros. Então, essa evolução dentro da segunda semana foi muito positiva. E, enfim, o Brasil, na próxima semana, vai jogar lá no Japão, na cidade de Osaka, do dia 5 de julho ao dia 10, para fechar a sua participação na fase inicial da VNL, né? E aí a fase final será na Itália. Lembrando que a Itália já está classificada para essa fase final. Bom, após o final da segunda semana, o Brasil está em sexto com 5 vitórias. A França é a líder, a Polônia em segundo e a Itália em terceiro. Não temos nenhuma equipe invicta. E no ranking, bom, o Brasil segue na mesma posição, em segundo, né? Lembrando que o ranking está sendo atualizado jogo após jogo. E o Brasil segue em segundo no ranking mundial. Próxima semana, rapidamente, o calendário é da seguinte forma: o Brasil entra novamente em quadra no dia 6 de julho, na quarta-feira, contra a Alemanha, às 3h40 da manhã. No dia 7, na quinta-feira, o Brasil enfrenta a seleção canadense às 6 da manhã. No dia 8, sexta-feira, o Brasil enfrenta a seleção francesa às 13h40 da manhã. E no dia 10, domingo, o Brasil enfrenta o Japão às 7h10 da manhã. São horários bem complicados, sim. Lembrando, essa semana acontecerá no Japão, então já era esperado que teríamos horários complicados, né, para a gente acompanhar. Foi mais ou menos essa a semana brasileira, com notícias não tão boas em relação à lesão, né? Principalmente do nosso melhor atleta na VNL, pelo menos até o momento de sua lesão, que foi o Alan. Mas a volta de Lucarelli, de Leal, e a volta jogando bem, né? Não apenas figurando, mas jogando bem, trazendo outros atletas também para sua melhor performance, como os centrais, Isaac, como o Bruninho, como até o Thales. Então, foi uma semana um pouco diferente, né, da primeira. Enfim, era apenas essas as novidades do masculino. Vamos agora, então, para a nossa seleção feminina.
Vôlei feminino.
Bom, também tivemos a segunda semana no vôlei feminino e o Brasil também teve bons resultados, 3 vitórias, mas quem vai contar melhor como foi esse desempenho é a Giovana, que inclusive estava em loco, estava lá em Brasília, acompanhando de perto os grandes jogos. Enfim, Giovana.
É isso, falando dessa semana em Brasília, super legal, com resultados muito bons do Brasil, que aconteceu entre o dia 14 e 19 de junho. A gente começou com um jogo contra a Turquia. Eu, particularmente, vi a Turquia um pouco como favorita, já que é um time que praticamente não perdeu jogadores desde a Olimpíada, a gente está aí numa renovação. E a gente começou perdendo o primeiro set por 25 a 19. Inclusive a Gabi, primeiro jogo dela com a seleção nessa temporada, assumindo a faixa de capitã, que é dela nesse ciclo. Ela começou muito bem marcada, até porque o time da Turquia conhece muito bem ela. Assim, metade do time joga no time, no clube com a Gabi, e outra metade é adversária dela direto o tempo inteiro. Começou muito bem marcada, levando muito bloqueio, o time sabendo jogar muito bem. E a Gabi só fez dois pontos, assim, e a gente espera, uau, uma super, né, chegada dela na seleção. Mas achei muito legal que o Zé Roberto, assim, teve paciência, não tirou ela do jogo, porque ele sabe muito bem usar uma das melhores jogadoras do mundo à disposição dele. E não só ela, mas o time conseguiu crescer depois nos outros sets. No primeiro, a Carol Central e a Pridaroit eram praticamente as únicas virando bola, e o jogo começou a ficar muito marcado. No segundo set, entrou a Julia Bergmann no lugar da Pridaroit. E não só por causa disso, mas o jogo mudou, a Gabi cresceu e a gente ganhou o segundo, o terceiro e o quarto set da Turquia por 25 a 23, o mesmo placar em todos. Foi um jogo apertado, um jogo emocionante, mas vitória para o Brasil. Vale lembrar também que a Ana Cristina entrou de titular, não entrou muito bem, entrou de oposta. E aí a Kise entrou no resto do jogo, entrou primeiro na inversão no primeiro set, e depois ficou de titular o resto do jogo. Mais uma vez, Zé Roberto aí não entrando com a 15 de titular e ela assumindo depois. Está se firmando muito bem na seleção. E a Gabi acabou como a maior pontuadora com 20 pontos. Eu acho muito legal que a Gabi sempre fala da força mental, né, de se manter no jogo, que não é porque você começa um jogo mal que você vai terminar ele mal. E ela prova isso para a gente. A gente teve um segundo jogo que foi contra a Holanda, foi um jogo mais tranquilo. O Brasil venceu por 3 a 0, com parciais de 25-16, 25-15 e 25-23. As maiores pontuadoras foram Pri, Kise e Gabi, com 13 pontos cada. E foi um jogo legal, porque por ser mais tranquilo, o Zé Roberto conseguiu dar a oportunidade da Júlia Cudes e a Lorena de entrarem para jogar, porque elas não estavam entrando. E é bom para pegar uma experiência, mesmo que seja por uns minutinhos ali. E depois nós tivemos o jogo contra a Itália. O Brasil começou perdendo o primeiro set por 25 a 17, perdeu o segundo por 25 a 15, e no terceiro esboçou uma reação, ganhou o terceiro set muito bem contra a Itália. O time pareceu jogar encaixado, né? Ganhou por 25 a 14. E o ginásio vai à loucura, né? E tal. Mas perdeu o quarto set por 25 a 14 também. É uma pena, mas dá para a gente ver que tem como o Brasil crescer. Eu acho que o legal dessa seleção é que tem muita margem de crescimento para encaixar esse jogo. A gente tem muitas atletas talentosas. Enfim. A maior pontuadora desse jogo foi a Kise, com 20 pontos. E o quarto e último jogo do Brasil, no Brasil, foi contra a Sérvia no dia seguinte à derrota para a Itália. E o Brasil já voltou com outro astral, já voltou diferente, voltou com o jogo encaixado, venceu por 3 a 0, com parciais de 25-21, 25-9 e 25-21 de novo. Pridaroit, Kise e Gabi dividindo a maior pontuação de novo, as três com 14 pontos cada. E, mais uma vez, destacando a Carol Central, mais uma vez jogando muito, fechando a rede do Brasil. E ela continua como a maior pontuadora em bloqueio na VNL. E eu digo com tranquilidade que o número só não é maior porque as atletas já começaram a fugir dela, porque ataca nela. É bloqueio, ela já está com mais de 40 pontos e vem muito mais por aí até o final dessa competição. E daí a seleção viajou para Sofia, na Bulgária, nessa semana, para disputar a terceira semana. E as jogadoras relacionadas para essa terceira semana, como oposta, são Lohaina e Kise, como ponteiras, Gabi, Pridaroit, Julia Bergmann e Rosa Maria. Centrais, Carol, Júlia Cudes, Maiane e Lorena. Líberos, Natinha e Naime. E levantadoras, mais uma vez, Macris e Roberta. E a Diana não está jogando porque ela foi afastada para fazer a cirurgia ortognática que já estava programada. E eu acredito que ela não volte para a VNL. E acho que nem para o Mundial, porque é uma cirurgia que exige um tempo de recuperação bastante longo. Mas a Diana jogou muito bem nessas semanas que ela teve a oportunidade. Achei uma dupla maravilhosa com a Carol. Tem muito a crescer também. E o calendário dessa semana, na terça-feira, dia 28, um jogo às 11 horas entre Brasil e China. Na quinta, dia 30, às 14 horas, Brasil e Coreia. Na sexta, dia 1º de julho, às 14 horas também, Brasil e Bulgária. E no sábado, dia 2, às 10h30, Brasil e Tailândia. Passo para você, Pedro, talvez comentar algo sobre as meninas e depois a gente passa para o vôlei de praia.
Foi muito legal ver como a seleção se manteve, né? Principalmente nos bloqueios, com a Carol, uma pontuadora, né? Com 40 bloqueios, a Macris se mantendo bem também, terminou a segunda semana liderando o número de levantamentos bem-sucedidos. E o Brasil, após a derrota para a Itália, talvez foi o cara mais difícil, foi o mais legal dessa semana, foi após a derrota para a Itália, por 3-1, onde a equipe italiana dominou e foi superior mesmo. O Brasil foi lá e enfrentou a difícil seleção da Sérvia e venceu por 3-0, isso no dia seguinte. Também tivemos a vitória por 3-1 sobre a seleção da Turquia, né, o primeiro jogo. Também era um jogo dificílimo, onde você mesmo falou que a Turquia poderia ali ser considerada favorita. Karakurt, né, é gigante, jogou muito, mas a seleção brasileira, liderados ali pela Gabi, sim, a Gabi não entrou bem, mas aos poucos já foi se soltando e a presença dela ali já fez a diferença para outras pessoas, né? O Brasil também venceu a Holanda, era a equipe mais fraca, né, dessa semana, mas foi uma importante vitória. E aí o Brasil em terceiro lugar, né, praticamente, ele já garantiu sua vaga, né, para a próxima fase. Então foi uma semana muito positiva, né, da seleção brasileira. Mas ficamos por aqui, vamos falar agora do nosso vôlei de praia.
Vôlei de praia.
Bom, tivemos o encerramento da Copa do Mundo de Vôlei de Praia, o Campeonato Mundial, que aconteceu na Itália, no Complexo Esportivo Foro Itálico, e tivemos grandíssimos resultados brasileiros, medalhas brasileiras. Mas quem vai contar para você, ouvinte, é a Giovana.
É isso mesmo. Achei que a gente teve um resultado muito positivo nessa semana no Campeonato Mundial, né? A gente foi com 8 duplas para o Campeonato Mundial e a Tainá e a EG foi a primeira dupla desclassificada do Brasil. Elas perderam no tie-break, na segunda fase eliminatória, para a Pavan e a Melissa, que eram as atuais campeãs mundiais. A dupla do Canadá, uma dupla super forte. Todas as outras duplas passaram para as oitavas de final. Nas oitavas, a Rebeca e a Thalita perderam de novo, outra dupla brasileira perdendo para a dupla canadense. Também no tie-break, elas ficaram em nono lugar. A Carol Solberg e a Bárbara Seixas também foram eliminadas nas oitavas, em um confronto brasileiro contra a Duda e a Ana Patrícia. Então, elas também acabaram em nono lugar. E no masculino, todas as duplas avançaram para as quartas. Nas quartas, o Alisson e o Guto foram superados pelos noruegueses por 2-0, deixando a competição em quinto lugar. O Bruno Schmidt e o Simon perderam para o André e para o George por 2-0, acabando o campeonato também em quinto lugar. Nas semifinais, a única dupla feminina do Brasil que chegou foi a do Dena Patrícia. Elas venceram as suíças, a Heidrich e a Verge de Pré, para brigar pelo ouro. E no masculino, Renato e Vitor Felipe venceram os estadunidenses para avançar para a final. Já o André e o George foram eliminados da disputa pelo ouro, pela mesma dupla norueguesa que eliminou o Alisson e o Guto. Eles acabaram com o bronze, superando os norte-americanos no tie-break. E aí, na final masculina, o Renato e o Vitor Felipe foram superados pelos noruegueses, que são os atuais campeões olímpicos. Acho que era a dupla favorita mesmo para o Mundial, mas os meninos jogaram muito e trouxeram a prata para o Brasil. E no, na final feminina, a Duda e a Ana Patrícia conquistaram o lugar mais alto do pódio com uma grande vitória sobre as canadenses Bukovec e Branding. Branding, realmente, foi um campeonato muito bom para o vôlei de praia do Brasil voltar para o pódio, voltar para o topo, como ele esteve aí por muito tempo, né, Pedro?
Enfim, com certeza, né? O Brasil, historicamente, né, é o grande vencedor, medalhista, mas lembramos que recentemente lá em Tóquio o Brasil não teve uma medalha, então já fica aquela, pô, será que quando é que a gente vai voltar a figurar ele no topo? E esse ano, na verdade, né, com as etapas do Elite 16, com o Challenge, o Brasil já foi ali pegando seus pódios, e já foi mostrando o seu poder no vôlei de praia. E aí chega essa competição e pega das 6 posições no pódio, pega 3, né, um grande feito, né, para o vôlei de praia. O ouro das meninas do Praia Clube, né, muito legal ver que esse trabalho, que no início sofria muitas dúvidas, que natural, né, por serem duas jovens, a Duda e a Ana Patrícia são duas jovens, que não foram bem, né, obviamente, né, foram para a Olimpíada, né, mas acredito que o resultado que elas queriam era outro, não na fase que elas caíram lá em Tóquio. E no masculino, pô, o Vitor Felipe e o Renato, extremamente jovem, muito novo, e jogando com uma tranquilidade absurda, chegaram ali na final, sendo que eles foram a única dupla brasileira que passou em terceiro lugar, e aí venceram difíceis duplas, inclusive uma dupla da República Tcheca muito boa, Perušić e o Schweiner, né? E pegaram um novo Soro na final que, na verdade, não tem muito o que dizer, cara. Eles atualmente são os melhores do mundo, com uma consistência, não erram. Eles sacam muito bem, bloqueiam muito bem. Tem um sistema ofensivo quase perfeito e um sistema defensivo também muito bom. Então, caraca, é impressionante. O Mol simplesmente espetacular, mas o Soro, né, o defensor, também é espetacular. Eles venceram 3 duplas brasileiras, né? Então, enfim, uma coisa um pouco curiosa. E o Jorge e o André, cara, segunda dupla do mesmo CT, né? O CT Cangaço, lá de João Pessoa, o CT extremamente vitorioso, ficaram em terceiro, venceram os americanos. Também muito bem, né? Eles sempre lá em cima, né, nas etapas do Mundial, inclusive foram lá para a Copa do Mundo, sendo a primeira dupla do ranking mundial do Brasil, né? E mais uma vez pegaram uma medalha. E o Brasil segue sendo o maior vencedor desse torneio, segue sendo o maior medalhista. Então foi muito legal poder acompanhar esses jogos, que foram não todos transmitidos pelo Sport TV, mas alguns a gente pôde ver. Além, é claro, da transmissão no aplicativo, né? Pago, infelizmente, do Voleibol TV. Mas agora vamos falar, da competição em nível nacional que tivemos, que foi a 6ª etapa do Aberto barra Top 8, né? Que aconteceu em Vila Velha, no Espírito Santo. E os campeões, vamos começar falando do aberto, foram no masculino Yuri Moisés, em segundo Pedro e Wilson Mar, e em terceiro Nico e Zuliane. No feminino, Fabrini e Flávia ficaram com ouro, venceram Thalita e Tereza na final. Em terceiro lugar, com o bronze, Carol Horta e Tori. No top 8, tivemos como campeões no masculino Bruno Schmidt e Simon, venceram o Evandro e o Álvaro. Lembrando que o Evandro e o Álvaro não foram para a Copa do Mundo, né? Eles quase foram, mas ficou como a quinta dupla, e o Brasil, obviamente, como vocês sabem, foram com quatro duplas. E em terceiro lugar, com o bronze, Guto e Vinícius, que venceram a disputa sobre o Jorge André. Na verdade, Jorge e André nem entraram para disputar o terceiro lugar por questões físicas, né? Eles postaram no Insta, né, que por questões físicas não podiam disputar mais esse jogo. E no feminino, Bárbara e Carol Solberg ficaram com o ouro. Tainá e Vicky em segundo, e Tayana e EG em terceiro. Das duplas que foram lá para a Copa, que não disputaram no masculino, foi o Vitor e o Renato. O Bruno e Simon jogaram. O Jorge e o André jogaram. E o Guto joga o Circuito Brasileiro com o Vinícius. Mas, inclusive, a novidade é que o Guto e o Alisson não vão jogar mais juntos, porque o Alisson avisou em seu perfil que vai se tratar uma lesão. Enfim, há boatos que não é exatamente isso, mas eu acredito que seja isso. E ele vai ficar um tempo ausente das etapas do Mundial. E no feminino, da dupla que não jogou, as duas duplas que não jogaram, né, que foram lá para a Copa do Mundo, foi a Duda e a Patrícia, e também a Thalita, né, e a Rebeca não jogaram também. Então, foram essas os pódios. Lembrando que, para definir, né, os campeões da temporada de 2022, leva-se em consideração os nove melhores resultados das 15 etapas que serão disputadas durante todo o ano. Então, veremos ao final do ano, depois dessas 15 etapas, quem foram, né, os campeões. Ficamos por aqui, Giovana. Dê o seu alô, seu alô, seu até logo. E queria agradecer muito a você, ouvinte, por estar novamente conosco. É uma honra poder falar sobre vôlei, informar vocês sobre esse esporte maravilhoso. Lembrando que ontem, no dia 27 de junho, foi o Dia Nacional do Vôlei, é isso aí. Então. É com você, Giovana.
Valeu, Pedro, pela parceria mais uma vez. Essa semana foi lotada de novidade e a semana que vem também vai ser, porque o vôlei não para e é tão legal ver o nosso esporte ganhando visibilidade de novo, aparecendo aí na TV aberta, às vezes aos domingos. Muito maneiro, muito feliz de estar aqui em mais um programa. Muito obrigada, ouvinte, que esteve com a gente até aqui e até a semana que vem.
Tie Break, Web Rádio Áudio Ativo.